Vamos continuar. Esta é a terceira semana que eu estou falando sobre firmes numa época cínica e opressora. Cuide bem da sua fé em Cristo. Cuide bem da sua fé em Cristo. Nós temos adotado Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 13, como nosso texto base às nossas meditações. E lá encontramos as seguintes palavras de nosso Senhor. Nessa época, já falei com vocês sobre isso, muitos vão abandonar sua fé. Nós vamos dar uma continuidade nesse assunto. E, repare bem essa conjunção, ela vai ligar um assunto ao outro. Muitos vão abandonar sua fé e, seria por causa disso, vão trair e odiar uns aos outros. Então, repare bem, por causa do que nós lemos anteriormente, portanto, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Então, veja bem, devido ao abandono da fé, acontecerá o quê? Traições, ódio, falsos profetas. E continua no verso 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Então, ele entra no assunto de a maldade, o crescimento da maldade, que vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Então a maldade vai fazer com que o amor de muitos se esfrie. E então, mais uma conjunçãozinha preciosa. Mas ele vai dizer agora o contrário de tudo que vem vindo. Quem ficar firme até o fim será salvo. Então, quem não adotar para si um espírito traidor e odioso, odioso significa possuir a capacidade para destruir. Isso significa odioso. Quem não se render a um espírito traidor, quem não se render ao incentivo da destruição, quem não seguir falsos profetas, quem não andar pelo caminho da maldade e não deixar seu amor esfriar, isto é, se ele não permitir que as boas obras terminem, se extingam em suas vidas, porque eu pergunto a vocês, como é que nós expressamos o amor? É só pelo olá? É apertando a mão? O amor só pode ser visto de uma maneira, meu amigo, por meio das boas obras que Deus planejou para nós. É assim que nós vemos o amor. Alguns irmãos ficam chateadinhos quando passa por um outro e, por razões que desconhecemos, às vezes as preocupações na mente da pessoa, ele não olha e diz assim, está vendo? Não ama ninguém porque não me cumprimentou. Existem muitas coisas que você deveria se preocupar. Se ele não cumprimentou você, você deveria ir até ele, porque ele deve estar preocupado e precisando de você. Então você deveria estar procurando ajudá-lo. Isso seria mais elevado, isso seria muito melhor, não acha? Então, a maldade vai se espalhar tanto, mas o teu amor não pode esfriar, porque Deus espera que você fique firme até o fim. Então, vamos entrar logo no assunto aqui. Primeiro, o abandono da fé genuína gera comportamentos destrutivos. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte. Antes, uma pergunta. Você tem as minhas notas em suas mãos? Se você não tem, abaixo do vídeo há um link onde você se inscreve no Telegram, isto é, se você tem o app do Telegram instalado no seu smartphone, no seu celular, e tendo-o, você pode clicar naquele link e automaticamente você está inscrito e passa a receber essas notas todas as vezes que nós estivermos ensinando aqui, eu ou qualquer outro irmão. Então, se você olhar bem para o texto, para quem Jesus está falando? Ele está falando para os cristãos, seus discípulos, ou ele está falando para o mundo? Naturalmente, que ele está falando em relação a quem? Aos seus discípulos. Aos seus discípulos de uma época futura. O mundo não pode abandonar a fé, porque não a tem. O mundo não conhece Jesus, teoricamente sim, mas experimentalmente não. Quem conhece Jesus são os filhos de Deus, são aqueles a quem Deus apresentou Jesus, aqueles que ouviram a notícia da sua graça e não a rejeitaram. Eles obedeceram o chamado de Deus, aceitaram o chamado de Deus, decidiram obedecê-lo, foram a Jesus e obedientemente se dispuseram a aprender por meio de Cristo o caráter e os planos de Deus. Então este texto foi escrito para os cristãos e não para os mundanos. Quem são os mundanos? Os mundanos são os filhos do mundo. O mundo, filosoficamente falando, é uma cultura que se contrapõe, que contradita, que se opõe aos princípios, valores e à verdade de Deus. O mundano, portanto, é o agente do mundo. Ele faz essa filosofia acontecer. E Jesus não está dizendo, não está pregando, não está falando para esse tipo de pessoa. Mas ele está dizendo que cristãos vão se tornar mundanos. É isto que ele está dizendo aí. Esse texto é muito claro. Que nos últimos dias, repare bem, ele diz, muitos vão abandonar a sua fé. O texto mostra claramente os resultados destrutivos de se abandonar a fé genuína. Eu disse há pouco, um espírito destruidor, odioso. Expliquei a você o que é odioso, é a pessoa com a capacidade, com a habilidade de destruir. O fofoqueiro é uma pessoa odiosa, ela tem a capacidade de destruir pessoas. Aquela pessoa que tem uma crítica negativa, que denigre a outra pessoa, ela também é odiosa em muitas ocasiões, porque em vez de construir, ela destrói, ela não esclarece, ela traz mais sombras às retinas dos olhos das pessoas. O comportamento destrutivo também gerará ensinamentos fraudulentos, porque o nosso texto fala de profetas, falsos profetas, aparecendo. Também diz sobre o aumento da maldade e o esfriamento do amor. E eu já disse que amor não é sentimento. Amor de Deus é visto por meio das boas obras, estas mencionadas por Paulo no livro de Efésios, onde ele ensina qual é o papel da igreja neste mundo. Um mistério que estava oculto em muitos séculos, e ele explica a razão de a igreja existir neste mundo, para a prática das boas obras. Nós estamos em Cristo, escolhidos por Deus, para praticar as obras que ele planejou antes da fundação do mundo. Muito bem. No entanto, todo esse comportamento destrutivo não só afetará os membros da igreja, como também muitas outras pessoas em todo o mundo. E quem são esses cristãos? Os que abandonam a fé. E eu expliquei já a você que abandonar a fé é impossível você deixar de crer em Jesus, porque Jesus está gravado lá no seu subconsciente. Você teve experiências com ele. Eu acho um absurdo certas pessoas dizerem para mim que quem se afasta de Jesus é porque nunca se encontrou com ele. Isso é um absurdo. Isso não existe. Quer dizer, então, se você não quer ser meu amigo, é porque você nunca me viu? Andamos juntos, comemos juntos, e então você não gosta mais de mim, e vai embora, e você diz para você, eu não conheço. Como não me conhece? A minha silhueta, as minhas marcas, o timbre da minha voz, o meu jeito, a minha personalidade, a minha face, está gravada no seu subconsciente. As experiências que você teve comigo, que tivemos juntos, estão gravadas no seu subconsciente. Quando você quer, se lembrará delas. Simples assim. Então, pessoas que andaram com Cristo serão incapazes de se esquecer dele, mas procurarão cauterizar sua consciência, procurarão cauterizar a realidade dele em suas vidas. O que é cauterizar? Amortecer, abafar, emudecer uma voz que vem lá de dentro que diz, ele existe. Muito bem. Por que as pessoas abandonarão a sua fé? Simples. Porque Jesus, no mundo que nós estamos caminhando ou vivendo, repare como cada vez mais os cristãos estão sendo perseguidos. Muitos cristãos em várias partes do mundo não encontram mais lugar para trabalhar, nem moradia para viver, pelo simples fato de serem cristãos. Seus filhos não podem estudar em determinadas escolas, pelo fato de serem de famílias cristãs. O cerco está se fechando. Então, crer em Jesus e professá-lo publicamente às pessoas é um obstáculo para que alguém alcance e satisfaça os seus desejos pessoais neste mundo. Se você quer entrar numa escola e diz que é cristão, não pode. Ou então, se você está numa escola e diz que é cristão, você sofre bullying. Se não sofre bullying, pode ter certeza que haverá algum esquema preparado pelo inferno para tentar destruir a sua fé. Vocês, pais, fiquem de olho. Ensinem os seus filhos, porque eles vão sofrer isto. Basta você ser cristão e você será visado, vão tentar derrubar você. Uma vez que Jesus é o obstáculo para a não obtenção de bens materiais e desejos próprios, ele será encarado como uma pessoa reprovável. E as pessoas vão se escandalizar nele, isto é, elas publicamente dirão que não o conhecem. Dirão publicamente que, se o conheceram, o rejeitaram. É isso que Hebreus capítulo 6 diz. Pessoas que amaram a Deus e que, por causa das perseguições, eram pressionadas a publicamente declarar que Jesus não existia mais em suas vidas. E a pessoa que escreveu o livro de Hebreus disse: é impossível restaurar a fé nessa pessoa, ou dessa pessoa. Vocês já leram, acredito, e sabem da gravidade, do peso do que eu estou falando. Jesus, então, para muitas pessoas, representará um verdadeiro escândalo, uma vergonha, uma pessoa que atrapalha. E hoje nós vemos, aos poucos, cristãos dizendo assim: a igreja, sabe, eu gosto da igreja, mas ela me atrapalha. Teve pessoas que diziam assim: sabe, Walter, eu gosto de assistir um futebolzinho à tarde, não podia ter um culto de manhã? Tá, você quer que eu faça um culto de manhã para você assistir futebol à tarde? Vai se lascar, rapaz. Você está ficando doido? Não é o nosso hábito. Se eu fizer uma reunião de manhã aqui, aí vai chegar outro e falar assim: não dá para fazer à tarde, porque de manhã eu durmo. Então a gente não sabe o que fazer. É uma confusão. A igreja atrapalha. Então, o abandono da fé genuína gera comportamentos destrutivos. Tá. Vamos ao segundo ponto. O abandono da fé genuína gera um espírito traidor e odioso. Então, eu quero tratar com vocês esses comportamentos destrutivos, traidor e odioso. Veja bem, aquele que abandona a fé genuína deixa de ser fiel, o que é óbvio, ao seu compromisso com o quê? Com a verdade divina. E também para com aqueles que amam a Deus, a sua verdade, e são comprometidos com ele. Então, uma pessoa que abandona a fé, uma pessoa que se omite, é porque ela não é fiel a Deus, e também não é fiel ao compromisso de irmandade com os seus irmãos na fé. É um peso morto. É uma pessoa que suga, destrói a terra onde o trigo está plantado. E mesmo assim, ela diz que está salva. Ela diz que Deus a entende, que Deus a ama. Ela não presta, mas Deus a ama. É cada absurdo que Satanás conseguiu colocar na cabeça de alguns irmãos, que eu me apavoro. Eu me assusto.
E a gente tenta explicar que isso é mentira, mas as pessoas não sentem mais nada, não se preocupam com nada. Por quê? Cauterizaram suas consciências. Cauterizaram. Elas não ligam mais. Elas não têm mais noção. Não têm noção do tempo que estão vivendo, não têm noção da fé, não têm noção de nada, nem da salvação, nem do céu e nem do inferno. Esse tipo de pessoa que já não tem mais compromisso com a verdade nem com os irmãos, não se preocupa com a verdade, não se preocupa com a igreja em si. Igreja não é o prédio, são pessoas. Gera um espírito odioso. Volto a dizer, uma pessoa capacitada a destruir. Por quê? Porque ela incita o ódio contra aqueles que amam a Deus e que são comprometidos com os seus propósitos e com o Evangelho. E isso já ocorre em nossos dias. Mas eu vou explicar isso muito bem. Porque você diz, mas eu não vejo na igreja ninguém se debatendo, não vejo ninguém dando soco na cara de ninguém. E desde quando o ódio exige agressões físicas? Desde quando o ódio exige martírios? O ódio muitas vezes se manifesta por meio de deboche, zombaria, palavras ofensivas. Palavras ofensivas não significam palavras de baixo calão, palavrões. Palavras ofensivas, muitas vezes, são palavras que denigrem. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizendo para você, ah, o que ele está falando não é bem assim. Isso não é verdade nem na vida dele. Cansei de ouvir isso. Quando eu comecei na igreja, eu estava tão animado, eu amava tanto a Deus e ouvia pessoas chegando perto de mim falando dessa maneira. Não vai muito atrás desse pastor, não, que ele é meio fanático. E eu dizia assim, mas que coisa, é um absurdo o que eu estou ouvindo, é um absurdo. Aí eu fui conversar com aquele pastor, sabe o que eu estou ouvindo? Não vou dizer quem é, mas estão dizendo isso, isso e isso. Ele diz, olha, eu tenho falhas, como qualquer um, mas eu estou sempre me esforçando para não errar. E sempre me esforçando para fazer o melhor e para dar o melhor. Mas aquelas pessoas que falavam assim, o que elas queriam? Que eu fosse igual a elas. Elas queriam que eu me posicionasse no mesmo patamar, no mesmo nível em que elas estavam. Porque elas possuíam um espírito de traição e odioso. Na verdade, elas queriam que eu traísse a fé, traísse o amor de Deus, traísse o meu amor pela igreja. E também fizesse parte do esquema destruidor que elas participavam. Eu não estou falando de um povo que vivia na calçada. Eu estou falando de um povo que frequentava a escola dominical. Pode ser que até um desses estão me ouvindo agora. Estão me assistindo agora. E eles não poderão negar isso. Porque eu me esquivei deles. Eu os rejeitei. Eu fugi da presença deles. Graças a Deus que Deus me deu essa capacidade. Eles estavam tentando incitar em mim o ódio. Repare como na sua casa isso existe. Se você tem 2, 3 filhos, muitas vezes pela fresta da porta você escuta lá um falando para o outro, não liga para o que a mãe falou não, não liga para o que o pai falou não. Oi? o trem está passando aqui, deu um alô para mim, o maquinista, ele me conhece. Então, veja só, não liga para o que a mãe falou, não liga para o que o pai falou. Ou não é assim? Não é desse jeito? O que que a Bíblia fala de um filho em relação ao seu pai e sua mãe? Honre seus pais, honre o teu pai e tua mãe, e o Senhor vai multiplicar os seus anos de vida, Ele vai abençoar sua vida. Multiplicar a vida é ir para a eternidade, meu amigo. E eles não, eles estão dizendo, não, não liga não, eles são quadrados, são antigos, antiquados. A gente ouve isso o tempo todo. No trabalho, o patrão chega lá, orienta. Aí um grupinho lá diz assim, que nada, pega esse negócio aí, joga assim, joga lá, joga aqui, joga... Não é dele. Ele não sabe o custo que aquilo tem, o preço que aquilo custa. Então ele pega e joga de qualquer jeito e vai embora. E ainda vai na justiça processar o patrão. E ganha. Porque nós vivemos num país que é difícil de acreditar. Mas veja só. Muitas vezes essas pessoas que criticam os outros, que têm um espírito odioso, que debocham, zombam, que usam de palavras ofensivas, quando vem alguém que ama a Deus, o que eles fazem? Eles ficam esperando que essa pessoa se dê mal. Verdade. Eles ficam esperando que essa pessoa se dê mal. Eles falam assim, bom, ele não quer me ouvir, vamos ver até onde vai. Aí quando quebrar a cara, vai ver só. Em vez de estar orando, em vez de ajudar essa pessoa a ser um servo de Deus, está torcendo para o cara cair. Está torcendo para a pessoa se afundar. Vai me dizer que vocês nunca viram isto. Eu entendo porque muitas pessoas não gostam de vir a esta igreja. Por causa dessas coisas que a gente fala. Porque isso é o evangelho. Isso te incomoda. E você não quer. Você quer festinha. Você quer showzinho. Você quer dançar, quer rebolar. Mas você vai rebolar. E muito, meu amigo. Você nem imagina o quanto você vai rebolar se você não se arrepender. E não voltar às primeiras práticas. Então, as pessoas dizem, você está vendo? O dono da verdade, o santinho, se deu mal, quebrou a cara. Eu ouvi isso muitas vezes. O próprio Senhor Jesus ouviu. Quando ele estava crucificado, o que dizia o letreiro em cima da sua cabeça? Tinha uma inscrição. Qual era? Inri. Significa o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o que era isso? Zombaria, caçoada, ódio. Nada mais do que ódio. Ridicularizando o Senhor, ridicularizando quem o seguiu, ou quem o seguia, e dizendo a todos que o seguiam, se vocês não pararem de segui-lo, olha o fim de vocês, qual será? É isso, zombaria. Muitas vezes nós ouvimos sermões sobre as sete palavras da cruz, mas nunca ouvimos muitos sermões sobre as três palavras contra aquele que estava na cruz. Os primeiros a falarem foi o povo e os líderes religiosos. Eu fiz aqui uma paráfrase, usando a minha linguagem, mas sem perder a originalidade do texto. Eles diziam assim, você foi tão bonzinho, não é? Ajudou as pessoas em toda parte. E então, se realmente é o Messias, mostre a capacidade de salvar a si mesmo, desce da cruz.
E ele estava lá, não desceu. O que eram aquelas palavras? Ódio, ridicularização, palavras ofensivas, deboche, zombaria. Possivelmente, falaram assim, e você não é o Messias? Desce da cruz. As pessoas podiam olhar para ele, e ele com aquele ar de arrogância, dizendo, está vendo? Não acontece nada. Depois do povo e os líderes religiosos, os soldados também. Soldados romanos. E até do grupo de sacerdotes. Né? Se você é realmente o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Não foi isso que eles disseram? Se você é, salve-se a si mesmo. Repare, os judeus disseram, você foi muito bonzinho. Eles viram. Eles viram Jesus ajudando pessoas. Então eles disseram, ajuda-te a ti mesmo. Os soldados viram o ódio dos líderes, dos religiosos, e olhou e disse, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. O soldado então ridiculariza quem? O rei dos judeus e os próprios judeus. Olha o clima, olha a maldade, olha o ódio. Dá para vocês perceberem ou não? Sim ou não? E então, um dos criminosos, você não é o Messias? Disse ele. Prove que é, salvando a si mesmo. O criminoso. Prove que é o Messias, salvando a si mesmo. Repare que nessas palavras havia muito ódio, muita zombaria. E que procuravam desanimar aqueles que seguiam Jesus. Mas o problema é que todos eles não entendiam algo. Que Jesus não fez o que eles pediram. Porque Jesus não estava fugindo da presença deles. Jesus estava resistindo o poder e a influência mentirosa deles. Eles queriam que Jesus fizesse algo. E se Jesus fizesse algo, ele destruiria completamente a missão que ele veio fazer na terra. E Jesus aguentou tudo aquilo. E como é que Jesus respondeu àqueles poderes infernais que foram atirados contra ele? Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. O que é que quer dizer eles não sabem o que fazem? Significa eles não sabem discernir o comportamento que estão assumindo. Eles não sabem discernir o tempo que estão vivendo. Eles não sabem discernir o teu filho. Se você é uma pessoa que ama a Deus e está sendo perseguido, está ouvindo palavras de deboche, palavras ofensivas, tudo que o diabo quer é que você faça ou pratique a violência, que você retruque violentamente, mas não faça isso, diga lá dentro de si mesmo, ele faz assim porque ele não entende, porque ele está perdido, ele é cego. Toda vez que eu vejo uma pessoa dizendo da outra, ele vai quebrar a cara, agora quer ser santinho, agora quer ser espiritual,
Agora ele quer buscar a Deus. Ele vai ver o que vai dar isso. O que nós deveríamos fazer era nos associar a essa pessoa, andarmos juntos com ele. E se nós temos um conhecimento maior que o dele, ensiná-lo a ter equilíbrio e não ridicularizá-lo e não jogá-lo lá para baixo. Mas nos últimos dias, os traidores serão muitos e eles vão debochar daqueles que amam a Deus. Repare que no dia da crucificação de Jesus, o ódio, o deboche, a zombaria partiu primeiramente de quem? Dos religiosos. Dos religiosos, do povo de Israel e dos líderes religiosos. E depois, dos soldados romanos. Então, primeiro, a casta religiosa. Depois, a autoridade estatal. E por último, os criminosos. Hoje em dia, a gente vê o quê? A igreja zombando de Jesus o tempo todo. Há igrejas que viraram verdadeiras casas de show, boates. É uma zombaria. Estão brincando. E alguém diz assim: não, Deus está contente com a gente, olha a alegria que a gente sente, olha a emoção. E outros dizem assim: mas Deus não está vendo que eles não estão buscando nada e não faz nada. Não é o propósito de Deus matar ninguém. Ele está provando. Quando a igreja perde a sua palavra, quando ela abandona a sua fé, quando ela não é mais resistente, então vem a voz do Estado e desafia. E já já, como em alguns países, vamos começar a ver o governo fechando igrejas, matando pastores, prendendo. E até os criminosos, que um dia até foram religiosos. Mas diante de um espetáculo de execração, eles entram na dança. Isso aí não é nada, não vale nada. Mas eu e você sabemos que a igreja é o poder de Deus. Para os verdadeiros cristãos, as portas do inferno não prevalecerão contra eles, porque eles são a igreja. Mas guarde bem isto: quando um cristão deixa de amar a Deus, ele sente ódio e debocha de quem o ama. Guarde bem isso no seu coração. E guarde bem a resposta de Jesus a aquelas pessoas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem entender o que estão fazendo. Eles não conseguem discernir o seu momento e nem o seu tempo. Jesus foi fiel à sua missão, foi obediente a Deus, sofreu, morreu e não deixou de testemunhar a grandiosidade de Deus e o seu amor pelo próximo. Ele morreu em favor daqueles que estavam zombando dele. E nós devemos fazer o mesmo, boas obras. E eu acho incrível como cristãos hoje em dia ouvem certas doutrinas diabólicas, dizendo que boas obras é um meio para se comprar a Deus. Ô, cabeça de Jerico, boas obras é o meio para provar o amor de Deus, para mostrar o amor de Deus. Quem colocou isso no seu coração é um energúmeno. é um verdadeiro tolo, um insensato, alguém que precisa da misericórdia de Deus. Tenho pena de você. Larga essa ideia, volte à realidade, e ai de você se não praticar as boas obras, ai de você se não ter paixão das pessoas que estão se perdendo, ai de você se não fortalecer irmãos que estão enfraquecidos na fé, ai de você se não lutar para que a igreja seja forte neste mundo, ai de você que é um frequentador de igreja, dono de um banco, em uma área geográfica da igreja, que não se move, não levanta suas nádegas, sequer para ir na direção de alguém, para perguntar como foi a sua semana. Ai de você, escreva o que eu estou lhe dizendo, ai de você. Boas obras é o que Deus requer de todos nós. Tudo aquilo que nós vimos no dia da crucificação é uma prévia do que irá acontecer no futuro. Zombaria, zombaria, o volume aumentando, as vozes crescendo e muita gente zombando. Em terceiro, o abandono da fé gera ensinamentos fraudulentos e, portanto, pregadores falsos. Mas Walter, quem é você para chamar os outros de pregadores falsos? Eu não estou chamando ninguém, eu estou citando um texto da Bíblia. Você vê como você é bobinho? Então, eu estou citando um texto da palavra de Deus, e que eu não me incorra neste erro, tá? Que eu não me coloque dentro deste erro. Muitos pregadores falsos se levantaram no período dos apóstolos, ou não é verdade? E zombavam deles. Veja, por causa do abandono da fé, começou a surgir muitos falsos apóstolos, falsos mestres. E esses falsos mestres zombavam dos apóstolos porque os apóstolos sofriam muito. E certa vez Paulo deu uma resposta em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 10 e 11, eu só vou usar esses dois versículos porque o nosso tempo é escasso, muito escasso. Mas veja lá o que está escrito. Paulo diz: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo, por causa de Cristo. Então, volte para mim, só um instante a câmera. Paulo está passando por muitas dificuldades, porque Jesus é um obstáculo para o seu progresso. Mas Paulo não desiste. Repare bem, Paulo cuida bem da sua fé. Ele não desiste, ele vai, ele se mantém firme. Então vamos lá, continuando no texto. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Volta para mim um instante. Paulo não se exclui desta luta. Ele não está dizendo que não emprega a força dele. Ele está dizendo que ele se sacrifica. Mas chega um momento que ele está exausto, suas forças se exaurem, vão embora, e então ele vê um milagre, que quando ele diz, agora cansei, não tenho mais como respirar, então vem um poder que o capacita a continuar construindo. Todos nós, por alguma razão, passamos por momentos de exaustão. Quando dizemos, vou desanimar. Jeremias, maldito dia que eu nasci, e mas quando eu penso nessas coisas, então, e Jeremias não foi o único, você é um exemplo. Se você chegou até aqui é porque Deus te ajudou. Mas se você não cresce, é porque você não se ajuda. E se, não, se você não vê esse milagre na sua vida, é porque você não se esgota. Francisco de Assis disse, é dando que se recebe. E a palavra de Deus diz, melhor é dar do que receber. Mas nós sabemos que quando damos o que Deus nos tem dado, recebemos dele. Mas, para dar. Não é maravilhoso isso, tudo que eu estou compartilhando com vocês? Gente do céu, valorize essas coisas, pelo amor de Deus. Dá um positivo aí. Então, continuando no texto. Eu estou agindo como um louco. As pessoas dizem assim, esse cara é louco. Só apanha. Vê se isso é um homem de Deus. Vê se Deus levanta um homem para ficar desse jeito. Só tomando pancada daqui, chicotada de lá, pedrada daqui, sendo expulso de lá. Deus, comigo não acontece isso. E Paulo diz assim, eu estou agindo como um louco. Repare este mas. Mas foram vocês que me obrigaram a isso. O que significa? A desobediência daquela igreja e dos cristãos daquela época em seguir falsos ensinamentos, falsos líderes, forçaram Paulo a se desgastar, a se estressar. É isso que ele está dizendo. A culpa da minha exaustão é vossa. Porque vocês não obedecem a Deus. Eu ensino, 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 e entra aqui e sai por aqui. E então ele diz, vamos voltar no texto. Porque vocês é que deviam falar bem de mim. Vocês deveriam me elogiar. Diz assim, não, o nosso querido Paulo é um trabalhador do Senhor para valer. Não, mas vocês dizem que eu não valho nada, porque tem alguém aí odioso entre vocês, com ódio da verdade. Olha o que ele diz agora, vamos lá no texto. Pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses quem? Tais apóstolos de vocês. Vocês adotaram mentirosos. Vocês adotaram pessoas que prometem a vocês mundos e fundos. Enquanto eu prometo a vocês a realidade do céu. Mas isso não satisfaz vocês. E eu entendo. Porque para acreditar no céu é necessário ter fé. E para acreditar nas coisas boas da terra é necessário ter desespero e ambição. Ganância. Você que vai à igreja só para resolver problema, você é um ganancioso e egoísta. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte... Eu quero um evangelho que me dê esperança na vida. Se eu ficar ouvindo histórias e determinados ensinamentos sobre espiritualidade, moralidade, eu nunca conseguirei nada. Eu quero é o poder. de uma vida vitoriosa. Já ouviram isso? Sempre ouvimos. Isso é coisa de doido, de gente que não tem fé. E esse tipo de gente que deve nos inspirar a falarmos cada vez mais sobre a verdade de Deus e a nos comprometer cada vez mais com ela, com a igreja, com os propósitos de Deus, a ponto de sermos taxados de loucos, não importa.
Pois é, há muitos hoje em dia pregando que se você está sofrendo é porque não é abençoado por Deus. Se você não é financeiramente próspero, sadio, muito feliz, então Deus não está com você. O que diremos de? Fiz uma listinha aí, posso estar? Uma listinha leve. Paulo, Pedro, João, Tiago, Estevão, Moisés, Jó, Policarpo. Você é tão bobo que você nem sabe quem era Policarpo, mas estou citando. Policarpo, Jerônimo Savonarola, John Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros. Não eram amados por Deus. Eles amaram a Deus. E por isso sofreram, meu amigo. Foram odiados, zombados, perseguidos, torturados, queimados vivos. E saíram deste mundo como vencedores, porque Deus os amou. O apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Mas Walter, você não dá esperança para a gente? Dou a eternidade. Olha que maravilha. Aqui o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Vamos tocando a bola. Toca de primeira, toma chocolate e paga o que deve. Então, veja lá, veja bem, em quarto lugar, o abandono da fé genuína faz com que a maldade aumente e o amor de muitos esfrie. Veja que o nosso texto base mostra que o aumento da maldade e o esfriamento do amor está logo após o quê? Aos ensinamentos falsos. Isto é um ciclo. As pessoas abandonam a fé, se adquirem um espírito de traidor, e então odioso, faz com que então levante pessoas para defendê-los e atacar a verdade, e então eles vão se tornando em um número mais poderoso, vão se tornando cada vez mais fortes, a maldade se amplia, o mundo vem para dentro deles, eles deixam de praticar as boas obras e vivem como uma pessoa comum, achando que são felizes. O amor esfria, o trabalho esfria. Lembra o que Jesus falou à igreja de Éfeso? Volte às primeiras práticas. Você não me ama mais como me amava antes, no início. Há certas doutrinas que desobrigam o cristão da responsabilidade, à missão que Jesus o incumbiu. Eles acham que são cristãos porque têm uma Bíblia, porque faz uma oração do Pai Nosso, porque vão a uma igreja, assistem um cultinho na semana. Cristianismo é mais que isso, é exaustão, é o trabalho de todos por um, e é o trabalho do um para todos e por meio de todos. A igreja é chamada para expressar a glória do um. Por que do um? Ouve Israel, o Senhor nosso, vosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Desculpe aqui. Quando nós não nos preocupamos com o que Deus nos pede em relação a fazermos a sua vontade ao próximo, estamos nos omitindo. E aos olhos de Deus, a omissão é um grave pecado. Assim, praticamos o mal. Quando você se omite, quando você deixa de querer aprender, quando você deixa de querer crescer para ajudar outros a crescerem, você se omite. Isso é mal. Mas você só está negativo. Não, isso é positivo. Quem sabe você toma uma injeção e levanta, saia dessa inércia e cresce. Eu só estou tentando mostrar sinais de que nós estamos no fim. E se você já está com raiva de mim, ó, traidores odiosos. Jesus ordenou que nós fôssemos sal e luz, e que a nossa luz brilhasse diante dos homens, para que os homens vendo o quê? As coisas que fazemos. E então glorificassem o nosso Pai que está no céu. Quero terminar com mais este pensamento. Mas aquele que ficar firme na fé e no seu compromisso com Cristo, esse será salvo. Nos originais, quando está escrito lá, mas quem ficar firme até o fim será salvo, nos originais aparece este mesmo. Aquele que ficar firme, aquele que perseverar, aquele que persistir, aquele que não abandonar a fé até o fim, esse mesmo, esse mesmo será salvo. Muitas versões não aparecem isso, mas ela está lá. Mas subentende-se, ela está oculta, mas Deus está dizendo, somente aqueles que perseverarem até o fim, serão. Ué, mas você já não é? Você disse que já é salvo, mas Jesus está dizendo, serão. Peraí, vamos entrar num acordo? Você está certo e Jesus está errado. Ou ele está certo e você está errado. Jesus não consegue conjugar o verbo no português. Mas ele falava hebraico e aramaico. E lá também está no futuro. É porque você não fala hebraico. E nem aramaico. E o diabo te enganou. Você está experimentando um momento da salvação. Jesus estava sendo zombado na cruz e ele não fugiu da presença dos seus adversários, mas ele enfrentou o poder dos seus adversários com boas ações. Mas quando ele ressuscitou, ele ganhou o livramento da presença de todo o mal. E é isso que Deus quer dar a você. E isso você ainda não alcançou. Então, como diz os cariocas da gema, fique esperto, meu irmão. Ou então, o caboclo aqui no interior, lá de onde eu vim, abre os olhos. Abre os olhos. Zé, abre os olhos. Enxerga-me. Veja bem. Olhe bem onde você está caminhando. Eu não estou brincando. Como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a este vídeo. Mas eu sei que vamos ficar sempre naquela base de 180, porque as pessoas clicam lá, ouvem um pouquinho, ah, tá bom. Fica lá ouvindo um monte de coisa, um monte de bobagem, e deixam de crescer. Deixa Deus falar no teu coração. A minha esperança é que firmes, nós alcancemos as promessas de Deus. Ou seja, olha as promessas de Jesus para a igreja. Está lá em Apocalipse. Eu coloquei as referências lá para você não falar que eu sou mentiroso. Ele não prometeu BMW, sítio, fazenda, contas nas Ilhas Virgens, no Panamá, em Montevidéu, paraíso. Fiscais, um casamento com um príncipe ou uma princesa, não, vamos lá, ele aos que ficarem firmes dará o direito de comerem do fruto da árvore da vida, primeira promessa, Apocalipse 2:7. Segunda promessa, a vida eterna, Apocalipse 2, verso 10. Terceira promessa, o livramento de não passarmos pelo tempo da grande aflição, ou seja, a grande tribulação, a qual se abaterá sobre todo o mundo, porque os povos da terra serão provados. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Essas são promessas do próprio Senhor Jesus. E você quer que eu lhe dê o quê? Esperança nessa terra? Confie em Deus, guarde pelo menos o retrato das coisas dele no seu subconsciente. Quando você estiver na grande tribulação, tente jogá-los para fora. Você não vai conseguir. Você vai sucumbir. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ou à igreja. Desculpe. Espero que eu tenha sido uma bênção para a tua vida. Espero que Deus tenha falado muito com você. Tenha juízo, coragem, bom ânimo, pois os tempos são difíceis, não são fáceis, mas que Deus dê a você todos os recursos, lute até o fim, dê o seu melhor, até a exaustão. Quando você não conseguir mais, você vai perceber a força de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.